Olá, meu nome é Douglas Fragoso e este é o New Deep. Bem-vindos. Um podcast antigo, mas voltando à vida com concepções diferentes para um mundo cada vez mais igual. Há 2 anos atrás, eu busquei, através deste podcast, apresentar minhas reflexões pessoais sobre fatos que me ocorriam, como maneira de trabalhar minha retórica ou de divulgar aspectos de minha personalidade. Talvez exatamente por esses objetivos não serem dos mais nobres, não prossegui com ele. Mas um dos motivos principais para a existência do podcast permaneceu: o desejo firme e sincero de poder ajudar as pessoas, através de experiências da minha vida, e dar um panorama diferenciado sobre os assuntos do momento. E é por esse motivo que estou retornando com esse projeto. Porque desejo ajudar as pessoas ao meu redor, apresentando um ponto de vista diferenciado e cristão sobre a vida. Esse foco em apresentar através da Bíblia e através de princípios cristãos, acho que era exatamente o que esse podcast precisava para permanecer. E também, por óbvio, de que os amigos que ouvem comentem e reverberem a discussão apresentada aqui. Nessa primeira edição dessa nova fase, a quinta no geral, eu apresento um tema bastante atual, vindo de uma conversa que tive pelo Twitter nas últimas semanas. Espero que ele seja de ajuda e de bênção. 95% de nossos problemas diários são causados pela nossa boca. Embora esse número não seja uma estatística precisa, pense comigo quantos de seus problemas diários foram causados pelo que você fala, ou mesmo com quem você fala. Nossa voz ou nossa fala é o veículo principal com que nos comunicamos com o mundo, mesmo no mundo de hoje, onde podemos expressar nossas ideias através de caracteres em hipertexto, sem que seja necessário que, para isso, usemos de um som. Enquanto escrevo e rascunho esse podcast, ele começa como um texto, para o qual eu não preciso falar nada. Na realidade, o único barulho que escuto agora é o do teclado do meu computador, que, aliás, precisa ser trocado urgentemente. Através da fala, principalmente, é que expressamos nossas ideias e opiniões, e é como colocamos para fora tudo aquilo que está dentro de nosso ser. Cada voz é distinguível de outra através do timbre. Logo, não existe nenhuma pessoa com a mesma voz, tanto quanto não existem duas pessoas com a mesma opinião sobre fatos e acontecimentos do mundo. E é aí, ou melhor, é daí que começa o nosso pequeno raciocínio. Naturalmente, um ser humano diverge de outro com relação a qualquer assunto que seja. Um torce para um time de futebol, outro torce para o outro. Em ano eleitoral, as discussões em torno de quem poderá ser o melhor eleito para o futuro da nação não toma apenas as rodas dos intelectuais, mas passa a ser também a conversa do metrô. Às vezes, paramos para conversar sobre assuntos bastante profundos com pessoas que sequer conhecemos, justamente pelo assunto ser comum a todos. Como já disse, é através da fala, da expressão verbal, que colocamos as nossas ideias para fora, aquilo que está dentro do nosso ser. Não são raras as ocasiões em que colocamos, de maneira clara, aspectos de nossa essência para fora. Traços que nos tornam quem somos, aspectos de nossa personalidade e de nosso caráter que nos tornam únicos e peculiares, e que são as bases sobre as quais traçamos nossos caminhos e rotas. Essas ideias ou esses pensamentos definiram nosso passado, nos fazem firmes no presente e nos dão esperança no futuro. Como reagir quando tais ideias são confrontadas? Sendo específico sobre as ideias que são normalmente confrontadas, eu explico. Sou cristão há pelo menos 20 anos. Desde minha infância tive contato intenso com os ensinamentos e doutrinas da Bíblia. Logo, eles são parte integrante de quem eu sou, e não apenas por serem ensinos bonitos ou porque eu não saberia como viver de outra maneira, mas porque eu, no momento em que me tornei consciente para a vida e para o mundo, optei por um caminho. Optei pelo caminho com Cristo. Desde o dia em que aceitamos a Jesus, optamos por uma estrada. Como o próprio Mestre nos aponta, o caminho é estreito, mas é Ele quem nos conduz à vida. Essa estrada demanda uma série de opções diárias por permanecer nessa estrada e caminhar mais e mais rumo à perfeição, tendo seu caráter moldado por Deus e se deixar guiar pelo Espírito. Efésios 2:10 nos aponta: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, o agir bem, o agir de forma divina é o que deveria ser natural para o ser humano, pois é para isso que ele foi criado. Quanto mais deixamos o Espírito agir através de nós, mais e mais essa caminhada se torna natural, tornando as pegadas, as marcas de que estamos nesse caminho impressas em nosso caráter. Mais e mais haverão pontos de impacto com a cultura do mundo. Como já mencionamos, nossas opiniões são o que definem como somos e quem somos, e como vamos reagir dentro de cada uma das situações da vida. A grande dificuldade é quando percebemos que estamos na contramão do restante da humanidade, ou pelo menos das pessoas que nos cercam. E o caminho que escolhemos é tão suave, e o fardo que está sobre nossos ombros é tão leve, que desejamos expressar, falar sobre nossa liberdade. Liberdade é um sentimento muito fácil de falar sobre, mas muitos não sabem o que é liberdade por viverem presos, achando que são livres. Como no mito da caverna de Platão, o mundo vive nas sombras, imaginando que as sombras e penumbras que vê são os fatos reais e o mundo real. Mas quem é de Deus sabe onde está a luz e qual é o verdadeiro mundo. Quando tentamos explicar ao mundo perdido que existe algo além, existe amor verdadeiro e existe esperança de vida para além das garras do pecado, surgem manifestações de toda a espécie. Menosprezo, incompreensão, preconceito. Nos assuntos mais palpitantes e que são os mais profundos, as opiniões de um verdadeiro cristão vão se chocar frontalmente com a filosofia reinante, e deve ser assim. Há alguns anos atrás, eu ouvi uma palestra sobre pós-modernismo. Longe de se tratar daquilo que veio depois da Semana de Arte Moderna de 22, ela tratava sobre como o mundo de hoje não possui qualquer referência clara, ou não possui centro nevrálgico. Se você quiser viver sua vida de maneira X, viva! Se quiser viver de maneira Y, também vale. E se não quiser nenhuma das opções anteriores, sem nenhum problema. O importante é ser você, mesmo que seja bizarro, já dizia aquela baiana tatuada. Em uma sociedade em que cada um pode ser como desejar, afirmar que existe um padrão claro para cada uma das condutas humanas e que ele existe desde o início dos tempos é loucura, é desvario. Ou pior, afirmar que cada pessoa sabe, dentro de si, que existe esse padrão e que, embora realize atos contrários a esse padrão, a alma clama, grita pela redenção através da salvação em Cristo, é a maior bobagem que se pode dizer. Sou um apaixonado pelo livro de Romanos, porque ele apresenta a salvação de uma maneira tão grande, clara e explicada nos pormenores, e desde o início do mundo, que, se alguém me pedisse para ler apenas um livro da Bíblia, seria ele que eu recomendaria. O primeiro capítulo de Romanos é exatamente a explanação sobre como Deus é uma pessoa reconhecível através da obra criada, e como todo homem, apesar de saber dentro de si que o Criador de tudo é real, escolhe viver como se Deus não existisse. Escolhe viver como se não existissem consequências, ou justa paga para cada ato praticado pelo ser humano. E como se propagar e defender as ideias trazidas pela Bíblia fosse tolice. Mas é nesse lugar preciso onde precisamos estar, resistindo. Aborto, homossexualismo e libertinagem sexual são os assuntos mais prementes quando atacamos a filosofia reinante. O mundo atual vive em um estado tão deteriorado nesses aspectos que dizer os padrões de Deus para a família é gritar no meio de uma floresta. Parece que ninguém escuta. É inacreditável como as pessoas de hoje em dia não conseguem visualizar as verdadeiras raízes dos problemas reinantes na sociedade. Também causa espanto como as maiores estultices vêm dos mais letrados e catedráticos. Hoje, está muito em voga o combate à pedofilia e à pornografia infantil. Porém, o mundo fecha os olhos completamente às revistas Playboy da vida ou à sensualização cada vez mais precoce das crianças. Condena-se o uso de crack e da cocaína, mas ninguém é capaz de dizer que todos os vícios iniciam-se a partir do álcool e do cigarro. Viciantes, alteradores dos sentidos, porém legalizados. O cristão autêntico vive nesse mundo como se fosse um peregrino em terra estranha. Todos falam uma língua, ou cada um fala um idioma, e todos se entendem, menos você. É nesses momentos em que nos sentimos abatidos e começamos a pensar se o caminho estreito precisava ser tão estreito, ou se não são necessárias pequenas concessões em pequenos assuntos para conseguirmos um convívio social mais aceitável. Porém, ninguém nunca nos prometeu que seríamos bem recebidos nessa terra, como peregrinos que somos. Jesus, na oração sacerdotal, expressa no Evangelho de João, capítulo 17, ora e pede ao Pai por cada um dos peregrinos dele nesse mundo. Ouça as palavras dessa oração. Dê-lhes a sua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Não é maravilhoso imaginar que no momento de maior agonia, nosso Mestre orava por nós, sabendo que iríamos passar por sofrimentos e tristezas por amor a Ele? Como não amar de maneira mais intensa? Como não confessar seu nome ainda com mais força? O amor é a reação mais potente a qualquer ato, seja ele qual for, seja ele benéfico ou maléfico a nós. Por isso, o amor é um mandamento e nunca um sentimento. Logo, é pelo amor que devemos agir quando somos atacados pelas pessoas que nos tratam de maneira áspera pelas nossas opiniões baseadas na Bíblia. São pessoas que ainda não conhecem a verdade, apesar de buscá-la intensamente, seja de que jeito for. Todos querem sentir que estão em paz, que possuem certeza para o futuro, mas essa certeza tem um nome e apenas um nome: Jesus. E Ele garantiu a aqueles que creem em seu nome essa certeza, vida eterna, na presença dEle, onde a vida é abundante e não há dor, nem choro, nem tristeza. Ele, pessoalmente, nos promete enxugar de nossos olhos toda a lágrima. Nosso coração e nossa alma desejam esse dia e esse lugar, porque lá é o nosso lar. Nos sentimos fora de casa o tempo todo, mas quando pensamos que estamos de passagem, rumo ao nosso lar, isso nos enche de uma esperança que nada nesse mundo pode tirar. Devemos viver aqui no mundo com nossos olhos e nosso coração fixos no céu e em Deus, sabendo que é dele e de lá que vem nossas respostas e nossas certezas. E para um mundo confuso e perdido, temos o dever de ser farol dos cegos, guia dos aflitos, bússola para os perdidos e consolo dos tristes, apontando o caminho para o nosso destino final. Quanto mais perto estivermos de Deus, mais as pessoas estarão perto de nós para buscar o que o mundo não pode dar. O mundo deseja aprender a nossa língua para deixar de ser cidadão desse mundo e tornar-se cidadão dos céus. É nosso dever pregar, falar, anunciar e permanecer firmes na verdade, sabendo que somos de Cristo e é por Ele que fazemos tudo. Não por nós, nem como pagamento pela nossa salvação, mas em atitude humilde diante de nosso Senhor e Salvador. Este foi o primeiro podcast de muitos. Pretendo, no mínimo a cada 2 semanas, apresentar aqui um novo estudo, crônica, devocional, ensino, ou seja o que for. Espero ouvir diversos comentários, sugestões e incentivos. Tudo o que seja necessário para continuar indo cada vez mais fundo, cada vez mais deep inside my soul. Abraços e até logo.